Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, série Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Estamos na Lei de Adoração. Vamos começar hoje o item A Prece, questão 658. Prece agradável a Deus. A pergunta é simples, a resposta é longa, tem muitas nuances, muitos detalhes importantes, por isso a gente vai pedir bastante atenção. Não só pelo conteúdo da resposta, mas para que a gente vá aprendendo cada vez mais a ler, né? Porque o nosso grande problema hoje é saber ler o Livro dos Espíritos. Então a gente vai ter aqui um exemplo real de como uma leitura mal feita pode nos levar a ideias, a conclusões contrárias ao espiritismo, mas que muitos apresentam como espíritas. É mais um exemplo para que a gente não cometa esse erro. E se a gente está cometendo, a gente pode, obviamente, parar de cometer sem nenhum problema. Vamos à pergunta. Muito simples. A prece é agradável a Deus? Kardec está aqui brigando com toda uma tradição que tem como seu maior representante o Kant, o Emmanuel Kant, que vai defender de que não adianta rezar, porque Deus já sabe tudo, então vai rezar para quê? Então, essa ideia está no ar no século XIX. Ah, se Deus já sabe, por que que eu vou precisar ficar rezando? Então, Kardec não vai entrar na polêmica barata, até porque o papel dele não é esse. E nem numa discussão filosófica mais complexa, porque também ele não está interessado nisso. O papel de Kardec é apresentar para o mundo consolador. Então, Kardec não vai aqui fazer um longo prefácio, preâmbulo, explicando as ideias malucas aí do iluminismo, que não precisa rezar para Deus, que Deus sabe de si. Na verdade, a ideia deles é assim: se Deus existir, ninguém sabe nem se existe, não precisa rezar para ele, porque ele já sabe de tudo. Então, você está perdendo seu tempo. É assim, né? Ideias sutis que nos levam para o buraco. Então, Kardec está ciente de tudo isso. Kardec sabe quem são as filosofias que são contra o cristianismo e, consequentemente, o espiritismo. Kardec não era, como muitos querem tratar hoje, né? Um sujeito avoado que foi fazer umas questões para os espíritos e publicava e estava legal. Não. Kardec é um pensador criterioso, Kardec é um homem extremamente erudito, uma pessoa que leu muito a vida toda, que escreveu muito a vida toda, ao mesmo tempo era um indivíduo da prática, trabalhava com magnetismo, curava as pessoas, socorria e era profissionalmente também um professor, um educador, além de ser empresário e outras coisas. Ok, então assim, só para a gente entender que quando Kardec faz uma pergunta dessa, ele não está com falta de assunto, né? Porque às vezes a gente faz isso, encontra a pessoa, né? O famoso discurso de elevador, encontra a pessoa ali e fala uma coisinha para ocupar, né, para quebrar o gelo, para não ficar naquele silêncio constrangedor. Tá todo mundo esperando o atendimento do médico, de repente alguém fala do tempo, fala do trânsito. Isso é normal, é humano, nada contra. Mas Kardec não está fazendo isso aqui, gente. Kardec não está completando um espaço vazio. Ah, vou perguntar aqui se é legal rezar para Deus. Não é isso. Kardec está marcando de forma muito clara, está delimitando, está especificando como os espíritos superiores entendem a prece. Ah, mas ele não falou aqui do Emmanuel Kant, não falou do fulano, do Beltrano, porque não cabe. Porque cada questão dessa, Kardec está realizando um diálogo imenso com todo um conjunto de pensadores, seja dos pensadores anticristãos, como é o caso aqui, sejam pensadores cristãos, como é o caso de outras questões. Ora, se Kardec fosse explicar tudo o que está por trás de cada questão, nós não teríamos um livro dos Espíritos, nós teríamos uma enciclopédia dos Espíritos. Ah, ele devia ter feito. Bem, o que Kardec devia ter feito ou não, não cabe a mim julgar. O fato é que não deu tempo ele escrever tudo o que queria, né? Quando ele desencarna, ele está trabalhando no livro chamado Espiritismo e Magnetismo. Então, só para a gente entender aí que, mesmo um missionário como Kardec, ele tem que lidar com as limitações do tempo e do espaço. Tá certo? Vamos nós. Então, Kardec faz uma pergunta importantíssima. A prece é agradável a Deus? Por tudo isso que eu coloquei e por muito mais coisas que a gente não vai tratar agora, dada também a nossa limitação de tempo do programa. Nossa proposta, né, é ter aqui 15 minutos meus e o equivalente para os amigos espirituais, para o nosso coordenador. Vamos lá. Resposta dos Espíritos. Primeiro, a prece é sempre agradável a Deus. Por que que esse sempre está aí, gente? Porque os Espíritos também conhecem todas as artimanhas das trevas, né? Grande parte da tradição do Iluminismo, o Kant, o Augusto Conte, o Emmanuel Kant, Voltaire, toda essa turma aí que se perturbou espiritualmente. Quer dizer, alguns são menos das trevas, outros são do bem, mas se perturbaram. Aí tem que estudar a biografia de cada um. Mas assim, os Espíritos sabem dessa obra nefasta que já existia na cultura terrena no século XIX. Então, isso aqui não é uma conversa de menino bobo. Então, os Espíritos enfocam. A prece é sempre, não é em determinadas condições, assim, assim, assim. É sempre agradável a Deus, mas é agradável a Deus de qualquer jeito. O sujeito está lá matando o outro, zombando, aí disse: Ah, meu Deus, muito obrigado, valeu essa prece? Não. Ele é sempre agradável quando, ó, desde que, quando, isso aqui é uma condicional ditada pelo coração. Coração fala? É uma pergunta que hoje muitos espíritos deveriam fazer, porque eles não trabalham com metáforas, com símbolos, então eles não vão entender. Mas para quem não está nesse nível tão limitado, a gente sabe que coração aqui é um símbolo, porque os espíritos adoram a linguagem simbólica, como, enfim, quem leu atentamente a obra de Kardec sabe. Então, quando ditada pelo coração, né? O coração aqui simbolizando o sentimento. Então, quando a prece tem sentimento, ela é sempre agradável a Deus, continuam os espíritos. Pois a intenção é tudo para ele. Então vamos lá, temos aqui um primeiro conjunto de reflexões, tem muito mais coisa. A prece é sempre agradável a Deus quando tem um sentimento, uma intenção, né, sincera. Então, primeiro, para o Espiritismo, essas teorias de Kant e depois do discípulo, discípulo entre aspas, né, continuador dele, Augusto Conte, inimigo direto do Espiritismo, combateu o magnetismo, ele, os discípulos dele, etc, etc. Esses indivíduos têm uma posição diferente do Espiritismo. Os Espíritos dizem, se a tua prece é feita com emoção, com o coração, ela vai ser sempre agradável a Deus. Então, uma vez resolvido esse problema inicial, desses engodos filosóficos que levam indivíduos desavisados a se afastarem de Deus, porque deixam de orar, porque o filósofo tal convenceu, etc, etc, ok? Agora, os Espíritos vão entrar numa outra questão. Ou melhor, eles vão explicar detalhadamente quando uma prece é agradável a Deus, o que significa essa prece do coração, o que significa essa prece com intenção. Continuam os Espíritos. Repetem, a prece feita de coração, mais uma vez o símbolo do coração, gente. Não estamos falando aqui dos músculos que fazem o sangue circular, tá certo? Então isso aqui é símbolo, por favor. A prece feita de coração é preferível aquela que podes ler. Aí, o pessoal que lê pela metade, que não sabe ler, na verdade, me desculpe, mas isso é a verdade, diz assim: ah, então pronto. Então, Espiritismo não tem prece lida, porque os Espíritos disseram: a prece de coração é preferível àquela que podes ler. Então, negócio de estar lendo prece é contra o Espiritismo é contra isso. Claro, uma conclusão correta de uma leitura errada. Então, a leitura está errada. Por quê? Porque olha o que é que os Espíritos vão dizer. A prece feita de coração é preferível àquelas que pode ler, por mais bela que seja, se outro condicionamento, outra condicional, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. Então, eles estão comparando duas situações. Entre a prece que você faz de coração, espontânea, e a prece que você lê com os lábios, outro símbolo, pelo amor de Deus. Se eu comparo aquela coisa que eu só estou lendo ali maquinalmente e uma prece de coração espontânea, a prece de coração espontânea é melhor. Mas eles não estão dizendo que a prece lida não tem valor. O que eles estão dizendo é que uma prece lida sem o seu envolvimento emocional, esta não tem valor. Dá para perceber a sutileza e a diferença? Por quê? Porque o próprio Kardec criou um livro de prece. Então, será que Kardec não entendeu a resposta dos Espíritos? Ou será que você entendeu essa resposta dos Espíritos melhor do que Kardec? Porque Kardec, ele publica o Livro dos Espíritos, 1857, depois amplia. Depois, cerca de 10 anos depois, pouco mais, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo de prece. Mas Kardec, ele achava a prece uma coisa tão importante que ele publicou um livro só de prece. Ele pegou a parte do Evangelho segundo o Espiritismo e fez um livro específico de prece. Por quê? Porque para ele aquilo era importante. Simples assim. Se não fosse tão importante, ele não teria publicado duas vezes a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, o que os Espíritos estão comparando é uma prece lida maquinalmente com os lábios e uma prece feita espontânea. Veja como a questão da interpretação, de saber ler, de ler com atenção, de ler com calma, é fundamental. Porque muita gente lê isso aqui rápido, passa à vista, não consegue interpretar, ou porque não quer, ou porque não tem capacidade técnica, e aí sai dizendo que o Espiritismo é contra prece lida, sem se dar conta de que ele está dizendo que conhece o Espiritismo melhor que Kardec, porque Kardec era a favor, senão ele não tinha publicado um livro sobre isso. Continuando, a prece é agradável a Deus. Agora, olha aqui, ali eram condições negativas, agora é positiva. Quando dita com fé, fervor e sinceridade. Quer dizer, se você está lendo uma prece com fé, fervor e sinceridade, ela é tão agradável a Deus quanto uma prece dita com fé, fervor e sinceridade espontânea. O que os Espíritos estão tentando aqui, né, mostrando situações didáticas, objetivas, fáceis de entender, é mostrar que, diante de uma possibilidade de diversidade, existem elementos centrais. Eles chamam de fé, fervor e sinceridade. Então, esses são os elementos que tornam a prece agradável a Deus. Seja ela espontânea, seja ela lida. Agora eles vão mostrar o lado negativo da coisa. Vou reler essa frase e vou ler agora até o final. Vamos lá. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele, Deus, né, seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. Aí você diz, não, então agora complicou, porque então Deus não vai escutar minhas preces, porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, ou eu sou vão. Vão é leviano, tá certo? Mas os Espíritos não estão dizendo isso, porque tem uma vírgula, depois vírgula. A menos que represente, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Quer dizer, estão contrapondo de novo num jogo aqui linguístico-didático para nos ajudar a entender. Aí o sujeito lê rápido e diz, não, mas Deus não escuta a prece de orgulhosos e egoístas. Não, não é bem assim. Se você é orgulhoso, leviano, vão e egoísta, e faz uma prece com essas características, Deus não a escutará. Ou melhor, ele não, para usar a linguagem mais certa, né? Ele não vai ser tocado. É a linguagem que os Espíritos usam. Ele escuta, claro que ele escuta, porque ele é Deus, ele escuta tudo, né? Ele não vai ser tocado. Mas se você é vão, orgulhoso e egoísta, Mas você faz uma prece com um ato sincero, um ato de verdadeira humildade, sim, Deus será tocado por sua prece. Agora, isso aqui é o Novo Testamento. Para quem conhece o Novo Testamento, isso aqui é o Novo Testamento. Basta você ver quando Jesus fala da prece, né, do publicano e do fariseu. É o exemplo perfeito disso daqui. Não vou entrar aqui, mas se quiser, procura aí na internet, Novo Testamento, como Jesus relata a prece do publicano e do fariseu. E aí você vai ver que estamos falando exatamente da mesma coisa. É isso, foi um pouco mais longo, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a ternura do Cristo toque vossos corações, enchendo-os de paz, de tranquilidade, de um clima de ternura que permite uma vida dinâmica e ativa, de um sentimento de confiança no amor de Deus, que permite que todos os vossos potenciais floresçam. Aqueles que atuam para distanciar seus irmãos de Deus cometem um erro muito mais grave do que podem imaginar. Entre os espíritas existe sim seres infelizes que, ao invés de divulgar a importância do amor a Deus, do serviço cristão, enchem-se de teorias vazias e tenebrosas, que não apenas os distanciam de Deus, mas induzem muitas criaturas desavisadas a precipícios terríveis. Por isso, é preciso alertar a vocês: nunca respeitem verdadeiramente aqueles que não sabem orar com humildade a Deus, porque eles carregam a mais terrível doença que o ser humano pode ter: a revolta contra o amor, a rejeição da verdadeira felicidade. E esses seres, se vocês sintonizarem com eles, eles poderão sim induzi-los a destruir todo o seu planejamento de reencarnação. Portanto, filhos, é assunto um tanto grave que tratamos aqui hoje. Indivíduos que vos levam a se distanciar de Deus têm ocupado muito espaço nas tribunas espíritas. Têm tido muito espaço em certas instituições, com suas novidades, que na verdade nada mais são do que as obras dos espíritos inferiores que sempre combateram Cristo. Então, essas grandes novidades intelectuais expressam a podridão que existe nesse mundo desde o início dos tempos. Claro, algo de novo, aparentemente, algo de culto, algo de sábio, como fachada sempre utilizada para destruir as sementes preciosas que o Cristo cultiva no coração de vocês. Por isso, nunca se deixem levar por essas coisas. Independente do brilho que eles apresentem, do falso brilho a que eles são promovidos, Deus está acima de tudo. Não interessa a tua situação espiritual. Se tu ora com verdadeira humildade, se tu se arrepende de teus erros do passado, ou dos teus erros de uma hora atrás? Deus se comove contigo, filho. A linguagem dos Espíritos é bela. Deus, quando se ora com arrependimento, ele se sensibiliza, ele é tocado, ele se movimenta em direção a te beneficiar. Isto ninguém deve tirar de ti, filho. Esta compreensão sustenta toda a tua vida. Se você quer ter ela, se você a respeita, se você a entende, fundamental é isso. Esta é a base que você deve ter para construir toda a tua Lembra-te, filho, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade toca o Criador do universo. Que coisa bonita o Criador dá a você a possibilidade de sensibilizar. E que você precisa ser evoluído? Não. Fazer uma obra espetacular? Não. Você precisa apenas de duas coisas: sincero arrependimento e verdadeira belo. Vocês já pensaram nisso? Deus deu a vocês o poder de sensibilizá-lo. Não precisa milênios de evolução para isso. Precisa de poucos minutos de concentração, com sincero arrependimento e verdadeira humildade, para que você mobilize, para que você toque o nosso Criador de poder infinito. Portanto, filhos, por que abrir mão disso? Por que desprezar um ato de tanto carinho do Criador em relação a você? É como Deus dissesse: eu te amo infinitamente. Tudo o que você precisa é ser sincero e verdadeiro comigo. Essa é a única exigência de Deus para que a prece tenha um valor imenso. É isso, não precisa de evolução. Precisa de sinceridade, precisa querer. Por isso, os espíritos ensinaram a humanidade por meio de Kardec. Todos os filhos de Deus têm acesso ao coração do Criador. Você tem acesso ao amor de Deus, sem precisar muito. Bastando apenas ser sincero e humilde. Não precisa entender coisas complexas, não precisa ser socialmente importante, porque você é muito mais do que isso. Você é filho de Deus. Todos têm acesso ao amor de Deus, todos. Se você entender isso, filho, ninguém jamais irá te separar do amor do Criador. Que se elevem monumentos à estupidez humana, que se criem promoções esquisitas dentro do movimento espírita, que se minta usando o próprio nome do Cristo. Nada disso te separará de Deus, porque você entendeu, pelos ensinos do grande codificador, que uma vez que você tenha sincero arrependimento e verdadeira humildade, você tem acesso imenso ao coração do Criador do Universo. Que você fique em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.